Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central. Comissão analisa aumento de pena para crimes ambientais. Segue para a Câmara dos Deputados política de juventude e sucessão rural. Boa noite. O Senado pode votar a proposta de emenda à Constituição que prevê autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central. A medida transforma o Bacen em instituição de natureza especial de direito privado, integrante do setor público financeiro. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Uma das propostas que podem ser votadas no Senado neste ano é a de emenda à Constituição do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que confere autossuficiência orçamentária e financeira ao Banco Central. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o objetivo é complementar o que ele considera avanços institucionais relacionados à autonomia operacional do BC, com mandatos fixos para os seus diretores. Plínio ressalta, no entanto, que o texto não altera as atribuições de quem é responsável pela definição das políticas fiscal e financeira do país.
Também ficam preservadas as funções do Conselho Monetário Nacional, cuja responsabilidade principal são a formulação das políticas da moeda e do crédito, cujo objetivo central é a garantia da estabilidade da moeda e do desenvolvimento econômico e social do país.
De acordo com a proposta, os atuais servidores do Banco Central poderão seguir como integrantes de carreira congênere da administração pública federal ou migrar para o quadro próprio e permanente do BC.
Com a regulamentação da reforma tributária, famílias inscritas no Cadastro Único não vão pagar impostos nas contas de água, luz, internet, celular e gás a partir de 2027. Os governos federal, estaduais e municipais vão definir como será a devolução de tributos para os demais produtos, como os de higiene pessoal e fraldas descartáveis. Repórter Érica Christian.
A regulamentação da reforma tributária prevê a devolução de impostos pagos por pessoas de baixa renda. O chamado cashback vai restituir as famílias inscritas no Cadastro Único com o valor total da CBS, que é federal, e com 20% do Imposto sobre Bens e Serviços, que é estadual e municipal, para os serviços de água, luz, telefone, internet e de gás. Segundo o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o benefício entrará em vigor a partir de janeiro de 2027 em relação à CBS e a partir de 2029 para o IBS. A cesta básica já será isenta para todos os consumidores e outros produtos, como os de higiene pessoal e fraldas descartáveis, terão uma redução de 20% para as famílias de baixa renda. Ao citar tecnologias como a do Pix, Eduardo Braga destacou que a devolução dos impostos estará garantida.
Quando foi emitida a conta de luz, já vem com imposto zero. Em alguns casos, ele receberá esse dinheiro de volta. Exemplo, fralda descartável.
Eduardo Braga espera que os governadores possam zerar o IBS das contas de água, ao lembrar que o desconto de 20% é o valor da regulamentação da reforma tributária.
Quero aqui fazer um apelo aos governadores que encaminhe às assembleias legislativas o aumento do cashback para que as pessoas mais pobres possam receber esses impostos.
Entre as alternativas em estudos para o cashback estão o desconto já no caixa ou um cartão específico, como o do Bolsa Família, para o recebimento do tributo pago.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou projeto para aumentar a pena de crimes ambientais. Para ela, a medida desestimula práticas criminosas contra as florestas e vegetações brasileiras. De acordo com a proposta, o crime de incêndio florestal na forma dolosa, quando age com intenção de praticar, passa de 2 a 4 anos de reclusão para 3 a 6 anos, além de multa. O texto aguarda aparecer na Comissão de Meio Ambiente.
Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito de crime no país.
O Senado aprovou incentivos para que jovens de 15 a 29 anos permaneçam em empreendimentos familiares rurais. A política enviada para análise na Câmara dos Deputados garante a sucessão e a capacitação no campo. Mais informações com a repórter Janaína Araújo.
Um projeto de lei cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural para integrar e articular políticas, programas e ações voltados à promoção da sucessão e à garantia dos direitos das juventudes do campo, das florestas e das águas. A proposta, que considera a juventude rural os jovens agricultores familiares entre 15 e 29 anos, foi apresentada pela senadora Sara Lima, do PSD do Piauí, aprovada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em novembro do ano passado e enviada no mês seguinte para votação na Câmara dos Deputados. A relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apresentou parecer favorável e um texto para o projeto que aperfeiçoa a iniciativa de Jussara Lima. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, enfatizou os aspectos positivos do projeto apontados no relatório.
Ataca dois problemas: o aumento da concentração fundiária, quando o imóvel partilhado é vendido para proprietários de glebas maiores, e o desemprego, quando os herdeiros vocacionados para atividade agropecuária se veem sem terras para dar continuidade ao seu trabalho. Outro ponto é a oferta de capacitação no meio rural.
O texto aprovado no Senado prevê que a ação do poder público a ser adotada será política em vez de programa, e o escopo ficará ampliado com o conceito de juventude rural.
A Comissão de Educação deve votar um projeto que incentiva a adoção de alimentação saudável na educação básica das escolas públicas, incluindo as da zona rural, as quilombolas e as indígenas. A ideia é conferir um selo ou certificado às instituições que implementarem a iniciativa. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto em análise na Comissão de Educação, serão critérios de avaliação das escolas para a concessão do selo a adoção de ações voltadas ao consumo consciente de alimentos e ao controle da obesidade, entre outros. A proposta ainda prevê o estímulo à criação de programas de educação alimentar contínuos, com oficinas de culinária e hortas comunitárias, para conscientizar os estudantes sobre a importância de uma dieta adequada. Relatora do projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, destacou dados que evidenciam os benefícios da adoção de uma alimentação saudável nas escolas.
Entre 2008 e 2023, o excesso de peso cresceu em todas as faixas etárias. Em 2023, quase 15% das crianças menores de 4 anos, atendidas em unidades básicas de saúde, já apresentavam o problema. Entre crianças de 5 a 9 anos, o excesso de peso é ainda maior. Quase um terço das crianças atendidas no Sistema Único de Saúde SUS.
De acordo com o projeto, a escola premiada poderá afixar o selo ou certificado em local visível, ter a sua experiência divulgada nos meios de comunicação do Ministério da Educação e participar de eventos e capacitações relacionados à alimentação escolar saudável.
Os senadores podem analisar a proposta de emenda à Constituição que busca aumentar a representatividade feminina no Judiciário. A PEC tramita na Comissão de Constituição e Justiça e é de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão. Pelo texto, se um tribunal não tiver pelo menos 40% das vagas ocupadas por mulheres, as promoções pelo critério de merecimento devem seguir uma regra de alternância, ou seja, serem intercaladas entre listas mistas, com homens e mulheres, e listas compostas apenas por mulheres. A meta é promover a igualdade de gênero nos tribunais de segundo grau, como explica a parlamentar.
Atualmente, as mulheres representam 51% da população brasileira, mas ocupam apenas 21% das vagas de desembargadores, o que configura uma grande desigualdade. Essa medida visa corrigir essa disparidade histórica e assegurar a igualdade de oportunidades para as mulheres na magistratura, fortalecendo a justiça e a democracia em nosso país.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.